A paz e unidade em Cristo. Passagens de Efésios e Colossenses. A carta de Paulo aos Efésios é sobre o plano maravilhoso de Deus para trazer a paz, a unidade e salvação a todos os povos, judeus e gentios. Sua mensagem para os cristãos de Colossos contém uma linguagem semelhante. Mediante o Evangelho, os gentios são co-herdeiros com Israel, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus. Citado em Efésios capítulo 3, versículo 6. A carta de Paulo aos Efésios diz respeito ao plano maravilhoso de Deus para trazer paz, união e salvação a todos os povos, judeus e gentios. Para atingir esse objetivo, Deus nos revelou o mistério da sua vontade de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo, isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Citado em Efésios capítulo 1, versículos 9 e 10. Sua mensagem para os cristãos de Colossos contém uma linguagem semelhante, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. Citado em Colossenses capítulo 1, versículos 19 e 20. Portanto, Paulo apela aos cristãos para terem os pés calçados com a prontidão do Evangelho da Paz, citado em Efésios capítulo 6, versículo 15. Para alcançar esse objetivo, tanto o pensamento como o modo de vida devem estar firmemente enraizados nos ensinamentos da Palavra de Deus. Paulo fala claramente aos cristãos não-judeus, cuja antiga conduta não tinha sido baseada na Palavra de Deus. Assim eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Citado em Efésios capítulo 4, versículo 17. Eles tinham que deixar de estar de acordo com o curso deste mundo, que é controlado pelas astutas ciladas do diabo. Citado em Efésios capítulo 2, versículo 2 e capítulo 6, versículo 11. Em vez disso, eles devem reconhecer que somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras. Citado em Efésios capítulo 2, versículo 10. As palavras de Paulo aqui são condizentes com as suas próprias palavras. Em outra carta, somente estudando as Escrituras como a palavra da verdade, citada em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15, para receber instrução na justiça, é que é possível que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra, citado em 2 Timóteo capítulo 3, versículos 16 e 17. Os gentios e os judeus unidos por uma herança comum. Como em outras cartas, Paulo novamente enfatiza que para os gentios herdarem as promessas de Deus, eles devem primeiro ser enxertados, como galhos de uma árvore de oliveira selvagem, na raiz de Israel, a oliveira natural que descende de Abraão. Observe como Paulo enfatiza isso veementemente. Portanto, lembrem-se de que anteriormente vocês eram gentios por nascimento e chamados incircuncisos pelos que se chamam circuncisos. Naquela época, vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Citado em Efésios capítulo 2, versículos 11 e 13. Eles foram trazidos para perto de quê? Da mesma promessa da herança reivindicada pelos judeus cristãos. Porque ele, Cristo, é a nossa paz, o qual de ambos, judeus e gentios, os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio, citado no versículo 14. Qual parede de separação tinha que ser derrubada para que judeus e gentios pudessem se reconciliar em um único corpo, a igreja? No versículo 15, Paulo descreve essa parede como a inimizade que divide os judeus e os gentios. Seja qual fosse a parede, ela era um símbolo claro de inimizade entre gentios e judeus. Infelizmente, essa parede de inimizade é muitas vezes mal interpretada como os mandamentos de Deus, sua lei. Era isso que Paulo tinha em mente nessa analogia de uma parede que separava judeus e gentios? Nem de longe. Vamos identificar corretamente a parede que simbolizava claramente a barreira entre os judeus e os gentios. Por isso, precisamos compreender com exatidão um pouco a história e o significado de duas palavras gregas usadas por Paulo, as quais são chaves para abrir este entendimento. A parede divisória do templo. No Novo Testamento, a palavra grega mesotoichon, que significa parede do meio, ocorre apenas em Efésios capítulo 2, versículo 14. A palavra grega pragmos, traduzida como separação ou barreira, no mesmo versículo significa uma cerca ou grade, e às vezes é traduzida como valado, citada em Mateus capítulo 21, versículo 33, em Marcos capítulo 12, versículo 1, e em Lucas capítulo 14, versículo 23. O significado dessas palavras indica que a expressão de Paulo, parede de separação, se refere a alguma barreira que divide as pessoas como se fosse uma cerca, grade ou valado. Aqui uma breve lição de história vai ajudar na compreensão. Flávio Josefo foi um historiador judeu do primeiro século de uma família sacerdotal. Em seu livro Guerras dos Judeus, ele usou ambos os termos gregos, em contextos separados, para referir-se particularmente a um parapeito ou barreira no Templo de Jerusalém, citado no livro 5, no capítulo 5, na seção 2 e 6. Que tipo de barreira Paulo evocou para comparar as divisões que existiam entre gentios e judeus? Ele usou a parede erguida pelos judeus para isolar o pátio externo dos gentios, a área do complexo do templo judeu, onde os gentios tinham permissão de ficar, de uma área interna ao redor do próprio templo, a partir da qual todos os gentios eram proibidos de entrar. O novo comentário internacional do Novo Testamento, o livro de Atos, explica: para que nenhum gentio pudesse inadvertidamente entrar nas áreas proibidas, avisos em grego e latim eram fixados na barreira ao pé dos degraus que levavam aos recintos internos, advertindo-os de que a morte era punição para quem ali entrasse. Dois desses avisos em grego foram encontrados, um em 1871 e outro em 1935, cujo texto reza o seguinte: nenhum estrangeiro, ou seja, gentio, pode entrar na barricada que circunda e envolve o templo. Qualquer um que for pego fazendo isso terá imputado a si mesmo na morte. Citado no livro em 1974, na página 474 de Flávio Josefo. Barreiras erguidas pelo ser humano. Certamente que a parede física no pátio externo do templo não foi ordenada nas escrituras. Deus nunca emitiu qualquer ordem para que ela fosse construída. Para Paulo, essa barreira erguida pelos judeus era um símbolo correspondente da inimizade que judeus e gentios tinham um pelo outro. A parede do meio, física e literal, foi demolida quando o templo foi destruído pelos romanos em 70. No entanto, vários anos antes de sua destruição, Paulo apontava como um símbolo correspondente às preconceituosas barreiras étnicas e religiosas que dividem os seres humanos. Todas as barreiras criadas pelo homem têm que ser derrubadas antes que a humanidade possa desfrutar da paz e da união pela qual Cristo morreu. No entanto, hoje em dia, o mundo está cheio de tabus artificiais que dividem as pessoas cultural, religiosa, ética e nacionalmente. Paulo está lembrando que no plano de Deus, a verdadeira reconciliação requer a eliminação dessas barreiras que, contrárias à intenção das Escrituras, separam as pessoas. Como ele havia explicado aos Gálatas: nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Citado em Gálatas capítulo 3, versículo 28. Paulo estava ensinando aos gentios convertidos em Éfeso a rejeitar os judeus? Não. A intenção de suas observações era exatamente o oposto. Ele estava esclarecendo que a esperança espiritual futura dos gentios cristãos é por meio da participação nas promessas feitas a essa comunidade da semente de Abraão, e não na rejeição dos judeus. E nem os judeus devem rejeitar os gentios. As antigas barreiras existentes entre judeus e gentios precisavam ser destruídas. Não deixe de ler também: Paulo foi preso por causa de tabus inventados pelo homem. Uma vez que entendamos que os preconceitos inventados pelo homem sobre a ética, o sexo, a religião e a cultura são o que realmente estão no caminho da paz e da união, que Paulo está tratando, então o restante de suas observações começa a fazer sentido. O foco principal da mensagem de Paulo em Efésios é que, mediante o Evangelho, os gentios são co-herdeiros com Israel, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus. Citado em Efésios capítulo 3, versículo 6. Era preciso fazer mudanças ainda maiores no estilo de vida, não pelos judeus cristãos, mas sim pelos gentios cristãos. Assim, Paulo disse a estes gentios convertidos: não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade do seu sentido, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles. Está em Efésios capítulo 4, versículos 17 e 18. A ignorância aliena as pessoas da vida de Deus, como ele revelou através de seus servos, os apóstolos e profetas, que escreveram as Escrituras. Está em Efésios capítulo 2, versículos 19 e 20. Quando crenças falsas são apresentadas como verdade, elas se tornam poderosos instrumentos de engano. Tradições que cegam a humanidade. Em Efésios e Colossenses, encontramos várias passagens intimamente relacionadas que abordam as tradições humanas e alertam contra seu engano. Em uma passagem, Paulo junta essas várias tradições humanas enganosas na frase "a lei dos mandamentos", que consistia em ordenanças. Está em Efésios capítulo 2, versículo 15. Observe esta advertência que Paulo deu aos cristãos de Colossos. Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, e não em Cristo. Está em Colossenses capítulo 2, versículo 8. As ideias contra as quais Paulo estava lutando em Colossos não eram ideias bíblicas, mas ideias mundanas e filosóficas enraizadas na tradição humana. Também era a tradição humana, não a lei de Deus, que Paulo estava combatendo em Éfeso. Podemos confirmar isto examinando o sentido e o uso de alguma das principais palavras gregas usadas por Paulo em Efésios 2 e comparando-as com palavras gregas semelhantes ou idênticas em Colossenses capítulo 2. Na Bíblia, a palavra mandamentos geralmente refere-se aos mandamentos de Deus, mas isso não é sempre o caso. O contexto em que o mandamento é dado normalmente revela sua fonte. Por exemplo, o mandamento poderia vir de governantes humanos, comandantes militares ou outros que tivessem autoridade, independentemente de sua autoridade ser legítima ou não. Este fato é importante. Em Tito, capítulo 1, versículo 14, Paulo usa a palavra grega entole para mandamentos que ele considera claramente ser de homens. Ele usa a mesma palavra para mandamentos quando escreve sobre a lei dos mandamentos que consistia em ordenanças, em Efésios capítulo 2, versículo 15. Esta palavra grega entole está diretamente relacionada com a palavra grega entalma, também traduzida como mandamentos, referindo-se a preceitos e doutrinas dos homens, em Colossenses capítulo 2, versículo 22. O ponto é que o uso das palavras entole, citado em Efésios capítulo 2, versículo 15, e entalma, por Paulo, não se restringe aos mandamentos de Deus. Afirmar que em Efésios e Colossenses estas palavras devem sempre ser interpretadas como se referindo à lei de Deus é impossível. Ambas as palavras podem ser, e muitas vezes são, usadas de outras maneiras. Em Efésios e Colossenses, Paulo usa ambas em referência aos mandamentos de homens. Isso se torna ainda mais claro quando examinamos algumas palavras adicionais usadas por ele. Ordenanças. A palavra grega traduzida na versão Almeida, Revista e Corrigida como ordenanças, em Efésios capítulo 2, versículo 15, e Colossenses capítulo 2, versículo 14, é dogma. Ela é traduzida várias vezes como requisitos, decretos ou regulamentos, em outras traduções para o português. Como as palavras acima descrevem o seu significado, não se limita à lei bíblica ou decretos bíblicos. Tecnicamente, a palavra grega dogma significa uma regra formal, ou seja, um conjunto de regras que prescreve o que as pessoas devem fazer, ou seja, léxico do Novo Testamento, grego-português, baseado em semântica, editado em 1988. A palavra dogma é comumente traduzida como decreto e refere-se a decretos feitos pelo homem ou por Deus. Ela certamente não está limitada a decretos ou leis bíblicas. Paulo usa tanto em Efésios capítulo 2, versículo 15, e Colossenses capítulo 2, versículo 14, no contexto de requisitos e regulamentos criados pelo homem. Dogma era uma palavra grega comum que foi importada para o idioma português. No idioma português, dogma é definido como um princípio de autoridade, crença ou declaração de ideias ou de opinião, especialmente aquela que é considerada absolutamente verdadeira. Citado no novo dicionário americano de raízes, nós usamos o adjetivo português dogmático para descrever declarações e opiniões inflexíveis ou invariáveis. Isso corresponde ao uso que fez Paulo da palavra grega dogma em Efésios e Colossenses. Uma variação de dogma é o verbo grego dogmatizo, que significa colocar sob obrigação por regras ou preceitos obrigatório, ou na forma passiva, como em Colossenses capítulo 2, versículo 20, para submeter a regras e regulamentos. Citado no léxico do Novo Testamento, em grego e inglês, e de outras literaturas cristãs, editado no ano 2000, página 254. O uso que Paulo faz dessas palavras é simples. Ele usa palavras ordenanças, ou seja, citado como dogma em Colossenses capítulo 2, versículo 14, e Efésios capítulo 2, versículo 15, e dogmatizo em Colossenses capítulo 2, versículo 20, para significar regulamentos e regras impostas humanamente, ou preceitos e doutrinas dos homens. O contexto de suas observações deixa claro que este era o significado pretendido. Em ambas as cartas, Efésios e Colossenses, Paulo está se referindo à dogmática, decretos de homens que separam os seres humanos uns dos outros. A lei de Deus não é o fator que Paulo está discutindo quanto a essas restrições artificiais. Nem suas palavras, nem sua gramática, nesses contextos, podem levar a tal conclusão. No entanto, essa é a conclusão mais comum apresentada sem mérito destas passagens. Aqueles que tentam fazer a lei de Deus ser o foco dos comentários de Paulo impõem seus próprios preconceitos em suas observações. Eles fazem isso porque há centenas de anos essas tradições têm influenciado o pensamento teológico. No entanto, isso é contra a lei e é um pensamento antissemita que está sendo rejeitado por alguns dos estudiosos mais experientes da atualidade. Há muito tempo, Paulo apontou o dedo para a verdadeira causa desse pensamento quando escreveu: "A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus." Estado em Romanos capítulo 8, versículo 7 e 8. Enquanto a hostilidade contra a lei de Deus dominar o pensamento humano, a humanidade nunca vai alcançar a paz. A solução de Deus é escrever suas leis em nossos corações e mentes. Para que isso aconteça, primeiro deve desaparecer de nosso raciocínio essas tradições humanas que são contrárias às leis de Deus. Tradições que promovem hostilidade e divisão em vez de amor, paz e unidade. O verdadeiro ensinamento cristão é: porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. Citado em 1 João, capítulo 5, versículo 3. O uso que Paulo faz da palavra lei em Efésios, capítulo 2, versículo 15. Chegamos agora ao significado da palavra grega traduzida como lei, usada por Paulo na frase: a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças. Citado em Efésios, capítulo 2, versículo 15. Esta palavra grega é nomos, que pode ser usada por uma vasta gama de significados. No Novo Testamento, nomos é geralmente utilizada para a lei bíblica, especialmente a Torá, os cinco livros de Moisés, como um todo ou em parte, mas como a palavra mandamento não está exclusivamente restringida à lei bíblica. Além de a lei divina, também pode significar procedimento ou prática que se consolidou, um costume, regra, princípio, norma. Citado em léxico do Novo Testamento, em grego e inglês, e de outras literaturas cristãs, na página 677. A palavra nomos tem um sentido tão amplo que pode se referir, e acontece muitas vezes, a costumes, princípios ou leis que são distintas da lei de Deus. A estranha expressão lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, pode ser mais bem traduzida como a norma de decretos contidos em regulamentos feitos por homens. Isso refletiria melhor significado pretendido por Paulo. Em Efésios capítulo 2, versículo 15, Paulo está simplesmente afirmando que Jesus Cristo, na sua carne, através de sua morte pelos nossos pecados, invalidou os regulamentos humanos inventados pelos homens como critérios para julgar os outros. Sua ênfase é que o exemplo de Cristo é o critério adequado para todos os relacionamentos. Ele resume a questão com estas palavras: para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que, com astúcia, enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em caridade, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Está em Efésios capítulo 4, versículos 14 e 16. Cristo desfez a inimizade. Observe como a palavra grega katargeo, traduzida como desfez em Efésios capítulo 2, versículo 15, se encaixa no foco pretendido por Paulo. O significado básico de katargeo é causar a perda de seu poder ou eficácia, invalidar, tornar impotente. Citado do léxico do Novo Testamento em inglês e de outras literaturas cristãs, na página 525. O léxico analítico Friberg explica que o termo denota sempre uma destruição imaterial por meio de uma força superior que vem para substituir a força anteriormente em vigor, como, por exemplo, a luz que destrói a escuridão, grifo nosso. Paulo usa esta palavra em um contexto para substituir a inimizade, hostilidade, por comunhão amorosa e respeito. A aceitação da morte de Cristo para apagar os pecados pessoais pôs os judeus e os gentios em pé de igualdade diante de Deus. Ao tornar o perdão do pecado disponível para todos os povos, Cristo acabou com qualquer desculpa para manter a hostilidade entre ambos. Esta é a verdadeira mensagem de Efésios capítulo 2. E essa mensagem é apoiada pelos comentários de Paulo em Colossenses capítulo 2. Nenhum destes dois capítulos tem nada a ver com a abolição da lei de Deus.